Boa noite a todos, colegas vereadores, senhores e senhoras do público. Fiquemos de pé para darmos início à sessão ordinária de hoje, 14 de abril de 2014. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta a sessão ordinária de hoje, dia 14 de abril de 2014, aqui na Câmara Municipal. Permanecemos de pé para a oitiva do hino municipal de Guadalupe, em obediência à lei municipal proposta pelo vereador Alderico. Podemos sentar. Com a palavra o vereador Alderico, secretário da mesa diretora, que proceda à leitura da ata da última sessão.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, ata da 7ª sessão plenária ordinária. Aos 7 dias do mês de março do ano de 2014, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do ano legislativo os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, Francisco Fernandes da Silva, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana de Souza Martins. Após a oitiva do hino municipal, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, abre a presente sessão. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior com ressalvas. Lido informativo número 6753. 3032, 1452, 4539, 1306, 1307, 4988, do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde, lidos comunicados CMO 9646, 14657, 2014, do Ministério da Educação. Lido o pedido de autorização legislativa do senhor Francisco Alcione da Silva. Lido informativo da Câmara dos Deputados. Data, posição, CEAF, 31/12/2013. Lido as indicações número 03 e 05/2014 de autoria da vereadora Ana Lúcia Poligrave da Cruz Gomes, lidos projeto de lei número 04/05/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, em expediente. O presidente Amadeu Júnior coloca o projeto de lei número 03/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Jesse Jame, Alderio, Dr. Fernandes. O presidente Amadeu Júnior coloca o presente projeto em votação. O projeto de lei número 03/2014, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, e dispõe sobre a atualização dos vencimentos profissionais do magistério do município de Guadalupe e da outras providências. É aprovado em primeira e segunda votação, com 8 votos favoráveis. Vereadores Alderio, Amadeu Júnior, Lúcia, Edivan, Dr. Fernandes, Jesse James, Zé Moto, Zé da Inês. A vereadora Surama não pôde votar em razão do artigo 34, inciso 1 do regimento interno. Grande expediente. O presidente Amadeu Júnior faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os vereadores Ana Lúcia, Zé da Inês, Dr. Fernandes, Surama, Jesse James, Zé Divan, Alderio e Zé Moto. O presidente Amadeu Júnior faz suas considerações finais. E sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mouzinho, primeiro secretário, lavrei a presente ato e, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva quanto à ata que acabou de ser lida? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Com o vereador Alderico para a leitura do expediente do dia.
Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, Brasília, Distrito Federal, 9 de abril de 2014. Referência 2712 do Ministério da Saúde, do Fundo Nacional de Saúde. Senhor gestor, informamos a liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, conforme dados. Beneficiário Fundo Municipal de Saúde Guadalupe, programa pagamento de PAB FIS. Valor bruto R$ 23.958,67. Competência abril 2014. Indicação número 05/2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, e seja realizado a capina em todos os bairros da cidade. Sala das sessões, Guadalupe, Piauí, 14 de abril de 2014. Surama Santana de Souza Martins, vereadora. Justificativa, contribuir com a infraestrutura municipal, melhorando a urbanização de Guadalupe. Indicação número 06/2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário na forma regimental, e seja construída a praça no bairro Orgueiro. Sala das sessões, Guadalupe, 14 de abril de 2014. Surama Santa Souza Martins, vereadora. Justificativa, contribuir com a infraestrutura municipal, melhorando a urbanização do referido bairro. Indicação número 04/2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, e seja colocado pissarra e nivelamento pela patrol nas ruas ao redor da Escola Estadual João Pinheiro. Sala das sessões, Guadalupe, 14 de abril de 2014. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa, melhorar o tráfego no local e contribuir com a infraestrutura municipal. Indicação número 07/2014. Excelentíssimo senhor presidente, indico ao excelentíssimo senhor prefeito, após ouvido o plenário, na forma regimental, e seja climatizado a Escola Municipal CEDEC. Sala das sessões, Guadalupe, 14 de abril de 2014. Surama Santana Souza Martins, vereadora. Justificativa. Os splits adquiridos há mais de um ano ainda não foram instalados. Os mesmos perderam a garantia.
Colegas vereadores, encerrado o expediente do dia, temos aqui para ser colocado em apreciação, discussão e votação o projeto de lei número 04/2014, que dispõe sobre o novo valor de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe, Piauí, e da outras providências. Passamos então ao secretário da Casa, Alderico, para que ele providencie a leitura do projeto de lei e em seguida iniciarão as sessões e debates.
Projeto de lei número 04/2014 dispõe sobre o novo valor de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e da outras providências. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguinte da lei orgânica do município de Guadalupe, faz saber e a Câmara Municipal aprovou. Artigo 1º. Fixado em R$ 1.014,00 o valor do incentivo adicional a ser pago mensalmente aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, integrantes das equipes de saúde do município de Guadalupe. Artigo 2. O valor do incentivo por agentes comunitários de saúde para o ano de 2014 teve o valor fixado de acordo com a portaria do Ministério da Saúde, número 314, de 28 de fevereiro de 2014. Fixou o valor de incentivo de custeio referente à implantação de agentes comunitários de saúde baseada na portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011. Artigo 3. O pagamento dos incentivos adicionais de que tratam a presente lei fica subordinado às regras estabelecidas pela Lei Municipal nº 414, de 7 de maio de 2013. Artigo 4. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos ao dia 1º de janeiro de 2014. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, em 2 de abril de 2014. Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
Colegas vereadores, iniciado o tempo de debate, cada vereador terá 10 minutos para discutir, emitir a sua opinião, o seu parecer, e neste caso as inscrições estão abertas para aquele vereador que deseja usar a palavra. Vereadora Surama. O doutor Fernando vai falar por ocasião do relatório. Ok, algum outro vereador? Então, vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, vereadora Surama, tempo de 10 minutos, início 19:58, término 28.
Boa noite à mesa diretora, aos colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da cidade e da zona rural do nosso município. Venho a esta tribuna para fazer alguns comentários a respeito do projeto de lei 04/2014, que dispõe sobre o novo valor de incentivo adicional para o agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Guadalupe e das outras providências. Em primeiro lugar, parabenizar a estes servidores pelo trabalho que eles desenvolvem, desempenham dentro do nosso município. E aquele agente comunitário de saúde que na maioria das vezes não desempenhe o seu papel como deveria desempenhar, que ele faça uma reflexão, que ele faça uma análise, que ele realmente cobre do responsável, secretário de saúde, do gestor municipal. Me refiro a estes servidores, principalmente o da zona rural do nosso município, aonde a deficiência é muito grande. E o que me traz aqui em relação à defesa deste projeto é que nós vamos hoje simplesmente regularizar, né, uma lei federal onde existe essa portaria, número 314, e o município de Guadalupe, como os outros, vai adequar o valor desses agentes a este piso nacional. E é um questionamento que eu trago hoje a esta casa, um questionamento até feito também pela vereadora Ana Lúcia, que hoje não se encontra aqui nesta sessão, baseado também ao projeto de regulamentação do piso nacional dos professores. Por quê? Na minha visão, era importante que o prefeito enviasse a esta casa um projeto, se fosse dar um aumento maior. Por quê? É uma lei federal. Por que não ser automático? Por que não, a partir de janeiro de a cada ano, baseado no aumento que o governo ofertar, automaticamente já ser repassado a esses agentes e aos professores do nosso município? Por quê? O aumento do salário mínimo, ele é automático. Ele não vem a esta casa para que nós, vereadores, apreciemos e votamos. Então, meu questionamento hoje é esse. É que o prefeito veja, juntamente com a sua assessoria jurídica, para que esses percentuais de aumento que é ofertado pelo governo federal, que seja automático, que não tenha essa burocracia, que não tenha este prejuízo de 2 a 3 meses a esses servidores que estão aí. Nós, professores, estamos com 3 meses e vamos ainda receber parcelado. Os agentes de endemias de saúde, os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde, desde fevereiro que esse valor já está vigorando. E na minha visão aqui, qual é o meu pedido? Já antecipo o meu voto favorável, mas gostaria sim que o prefeito municipal ofertasse aos nossos agentes o que realmente eles têm de direito, que é a sua insalubridade, que é pedir para que ele envie a esta casa o plano de cargo, carreira e salário, onde realmente esses servidores vão ser beneficiados pelo poder público. Que realmente seja ofertado a estes servidores os protetores solar que são entregues com deficiência, como o fardamento. Então, são estes questionamentos que eu trago hoje a esta tribuna, nesse sentido, que realmente o que seja da obrigação do gestor municipal, ele se preocupe em ofertar a estes servidores. Mas essa regulamentação, que já é uma lei federal que tem que ser cumprida, que não seja enviada a esta casa. Que ele tenha essa preocupação de já ser automático. A partir de janeiro de a cada ano, ele repasse esses valores a estes servidores. E nesta oportunidade, para que os nossos agentes possam trabalhar com mais eficiência, vamos também ter uma preocupação na questão do posto de saúde do bairro Coqueiro. Aqui também, nessa oportunidade, eu enfatizo ao prefeito municipal que ele viabilize o mais rápido possível o médico do PSF do bairro Coqueiro, que não tem o médico do PSF. Né? Então, é necessário. E também em relação às necessidades que os agentes de saúde estão passando, muitas vezes as cobranças por parte da comunidade, quando eles estão fazendo as suas visitas, onde o município deixa de estar ofertando exames para gestantes, para os diabéticos, para os hipertensos, no momento que eles precisam. A questão dos medicamentos nos postos de saúde, já repito aqui, o médico do PSF do bairro Coqueiro, como também o médico do PSF do bairro Cruzeta, que só tem um médico que está atendendo uma vez por semana. E se hoje o nosso município está com deficiência em um médico no bairro Coqueiro, por que não contratar os médicos efetivos do nosso município? Nós temos aí o doutor Dils, que é médico efetivo do nosso município. Nós temos o doutor Randall. Temos o doutor Marcelo, que pediu licença, mas que não está trabalhando no momento que o município... Pois é, então são as cobranças que os agentes comunitários de saúde, hoje eu conversando com alguns, estão tendo. Então, na oportunidade que nós vamos regulamentar, vereador Alderico, a regulamentação de uma lei federal beneficiando tanto os agentes de endemia como os agentes comunitários de saúde, eu tive a preocupação de conversar com alguns agentes e ver o que eles estão, as suas necessidades. E foram algumas reivindicações que eles me repassaram. Porque esse projeto aqui, nós vamos simplesmente regulamentar o valor que a lei federal está determinando e o prefeito municipal vai estar cumprindo. E a minha sugestão é essa, que esses benefícios que são da obrigação do gestor municipal do nosso município, ele cumpra e que seja automático a partir do próximo ano, que não seja nem necessário nós estarmos aqui discutindo. Por quê? Porque nós vamos discutir uma lei federal, uma determinação desse valor do PIS. Nós simplesmente temos que votar. Não é lei, eles não têm direito a esse incentivo, a essa gratificação. Agora, o que é dever nós, como representantes deste povo? Cobrar o que os nossos agentes estão precisando para bem fazer as suas funções. É essa a minha preocupação. E aqui eu quero finalizar, já antecipando o meu voto favorável e repetindo e pedindo que o prefeito chame a sua assessoria jurídica, juntamente com os vereadores, os seus aliados, se me fizer o convite, com certeza, se for um local acessível, irei participar, para que esses projetos de regulamentação da lei federal, eles sejam automáticos, não seja mais preciso vir a esta casa. E aqui eu finalizo, e boa noite a todos os ouvintes, até mais tarde.
Com a palavra o relator, doutor Fernandes, com tempo de 10 minutos para explanação e 3 minutos para leitura do relatório. Início 26, término 20 e 19.
Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, demais membros, componentes da mesa, diretora, colega vereadora Surano, colega vereador Zé da Inês, distinto público aqui presente, e aliás, agradecer realmente essa presença persistente de alguns que não faltam esta reunião. Absorveram essa obrigação como se fosse realmente uma obrigação pecuniária, talvez, assim, uma obrigação de emprego, recebesse para estar aqui presente. Mas a gente sente no semblante de cada um aquela vontade de participar realmente de toda palestra, de toda conversa, de todo problema relacionado com a nossa casa. Vejam só, antes de dizer o relatório sobre a previsão legal, sobre os votos, e teríamos, então, que esclarecer aos ouvintes da zona rural, da zona urbana e alguns colegas vereadores de que este projeto de lei, ele jamais poderá ser automático. Nós não podemos insistir, como pediram na sessão passada, de que não se remetesse mais, que houvesse, fosse automático. Olha, gente, se nós recebemos uma cópia da portaria, e a cópia da portaria, no seu artigo 1º, diz o seguinte: fica fixado em R$ 1.014,00, por agente comunitário. Vale dizer, isso não é o prefeito, não é o governo federal que vai pagar ao agente comunitário. Fica fixado por... A gente tem que ler, rapaz, para poder entender. Esse por agente, se aqui tivesse 6 mil agentes, esse repasse seria de 1.014 por agente comunitário. Compete ao prefeito não pagar os R$ 1.014. Ele tem a obrigação de pagar nada mais do que o salário mínimo, porque ninguém é obrigado a trabalhar com salário mínimo inferior. Temos que saber nós, dessa casa legislativa, nós temos que saber que o agente comunitário, o trabalho fabuloso, eu costumo dizer que é o oficial da justiça da saúde. No Poder Judiciário, nós temos ali o juiz dando as ordens e o pobre do oficial de justiça levando as pancadas, com as citações, com as intimações, é a linha de frente. Do mesmo jeito, o agente comunitário e o de endemias. O agente comunitário fazendo aquele aconchego, aquela prática do peso, disso, daquilo, outro, visando o bem-estar de saúde dos munícipes. O de endemias rurais, que antes tinha até aquela bandeirinha ali para poder significar que ele estava olhando o índice de dengue ou não, água poluídas ou não, detetização ou não, é um trabalho penoso, carece de insalubridade, é claro. Periculosidade não, porque não é combustível, mas insalubridade sim. Agora, o que é que o governo federal fez? Ele fixou em 1014 por agente, ele passa para a prefeitura e a prefeitura pode pagar 1.010, R$4,00, não. Pode pagar até 724, que é o salário. O que nós temos que entender, o que é custeio? Nós temos que entender o que é salário. Porque salário tem sinônimo de proventos. Salário tem sinônimo de remuneração pecuniária pelo serviço prestado. Salário tem o sinônimo de soldo quando se trata de militar. Mas infelizmente, minha gente, infelizmente ainda, o agente comunitário, ele não tem salário. Ele trabalha a título de incentivo. Nós não podemos permanecer no erro. Ignorar a legge non securit. Ignorar a lei não se pode, porque nós não temos socorro para isso. Então o prefeito jamais poderá automaticamente fazer isso. Todos os anos, na hora que vier a portaria, é tanto. Não, porque ele não é obrigado a andar. A diferença entre 724 e os 1014 é justamente para custear aqueles custos da galocha. Galocha, vale dizer, aquelas botas que estão surradas, pode até estar. O problema que tem que passar de quê? Do protetor solar, que aí já vai também essa verba. De qualquer maneira, quando você dá o protetor solar, você está dando indiretamente a insalubridade. Pô, a gente tem que entender isso. Então, isso não se pode fazer automaticamente. Toda vez que o Ministério de Saúde fixar por agente comunitário determinada quantia, aí o prefeito vai e vê. Eu dou os 1.014, eu só dou 1.000. Ele não pode dar inferior ao salário mínimo como incentivo. Agora, o custeio, ele pode embolsar para distribuir de forma in natura ou fazer o que ele fez corretamente. Abdicou desse dinheiro que poderia ficar nos cofres da prefeitura e repassou para o agente comunitário, lamentando que é muito pouco. E realmente não é pouco, não. É pouquíssimo. É isso que nós temos que falar. Agora, sobre as aspirações, sobre as reclamações dos agentes comunitários, não é ainda deste projeto de lei. Sobre a necessidade de aumento de médicos, isso, aquilo, familiar e tudo, também não é objeto deste projeto. E eu não posso, por questão ética e moral, fugir daquele projeto que se trata apenas do incentivo. Trata apenas do incentivo do agente comunitário. As reivindicações que se façam através de indicações. São corretíssimas o que almeja os agentes comunitários que estão ali no front, vale dizer, estão na frente, estão vendo a necessidade premente do que pode acontecer. Feito estas ponderações, robustecendo, fortalecendo a justificativa do Poder Executivo, não há como se votar contrário. É votar, pedir que se amanhã a portaria for alterada para o maior valor por agente comunitário, que se faça ontem, porque são todos eles merecedores, não só de 1014, mas bota 1014 nisso. Então, o relatório dispõe sobre essa instituição de incentivo adicional para agente comunitário e o agente de combate a endemias, está previsto legalmente na Lei Orgânica Municipal, na nossa Constituição, mais uma vez, no artigo 94, inciso 11º, e também no artigo 133, inciso 3º, todos eles da nossa Constituição Municipal, que nós chamamos corretamente de Lei Orgânica Municipal. Porque no 94 diz, compete à Câmara, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas, e fixar os respectivos vencimentos, inclusive do serviço da Câmara. Lembrando sempre bem que existe vencimento, remuneração, proventos, soldo, e que são sinônimos, mas não se confundem. Incentivo é uma coisa, salário é outro. Daí, muita gente diz, ah, mas não entrou na legislação trabalhista para o cálculo de férias remuneradas. Como? O governo federal ainda não permitiu isso. Sobre os 724, sim. A gente tem que ver essa turma, valorizar realmente esses três advogados da Câmara, do Executivo, e valorizar também aquele outro que sanciona com o seu cérebro, com a sua verbalidade jurídica, tudo aquilo que nós queremos para o bem do município. Então, o projeto de lei está de acordo com a portaria 314 de 2014 do Ministério da Saúde, a lei orgânica em seus artigos 12, inciso 6º e 94, inciso 3º, estando pois obedecida a técnica legislativa. Por tudo isso, considerando que a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, eu só tenho é sugerir, na qualidade de presidente, porque o relator faltou, o vereador Edivan, e pediu, porque eu sou da Constituição Justiça, e esse aqui é realmente finanças. E finanças é que eu sou presidente, mas a pedido do nosso vereador Edivan, eu tive mais uma vez de fazer o relatório e assinar. Aqui está o relatório, o voto, e se Deus quiser, será por unanimidade.
Usaria a palavra, já que nem outro colega se inscreveu, também no sentido de tratar sobre o tema. Peço ao vereador Alderito que controle o meu tempo. Início 20 e 17. Colegas vereadores, senhores e senhoras do público, mais uma vez estamos retornando a esta tribuna para explicar um pouco mais acerca do projeto de lei proposto pelo Executivo Municipal, que ora nós debatemos. Em verdade, anualmente, o governo federal, ele emite portarias disciplinando um teto a ser determinante para o pagamento dos agentes de saúde. Se nós verificarmos bem, esse teto, ele fixa apenas um limite para os agentes comunitários de saúde. Em nenhum momento ele fala agentes de endemias. No entanto, o prefeito municipal, visando uma equiparação, mesmo porque seria injusto que os agentes comunitários de saúde ganhassem valor X e os agentes de endemias não tivessem o mesmo percentual, o executivo municipal, através do prefeito Allen, resolveu equiparar os agentes de endemia com os agentes comunitários de saúde, aproveitando esta portaria. Esse ano, em 2014, foi proposta pelo governo federal a portaria número 314, no dia 28 de fevereiro de 2014. Vejamos bem, a título e apenas de informação, que em se tratando de uma portaria do governo federal, claro e evidente que nós, vereadores do município de Guadalupe, precisamos homologar essa portaria, sob pena de ela não ter efeito neste município. Nesse caso, é lícito e é correto que o prefeito municipal proponha este projeto para que passe, então, pelo crivo da Câmara Municipal de Guadalupe, e nós, então, passemos a discutir e votar, tornando esta portaria do governo federal em uma lei municipal. Ora, se se tratasse de uma lei federal, apenas nós iríamos fazer algumas adequações de acordo com a realidade do município de Guadalupe. Mas, neste momento, não se trata de uma lei, e sim de uma portaria. Claro que essa portaria para que o prefeito possa pagar e pagar bem tanto os agentes de comunitário de saúde como agentes de endemia, nós temos que votar uma lei, porque senão, ao fazer esses pagamentos, se for prestar contas com os órgãos de controle externo, a primeira coisa que eles vão pedir, cadê a lei que disciplinou o pagamento dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemia? Então, não se trata de uma coisa simplesmente automática. Não. É uma portaria, é um parâmetro. Serve como uma espécie de circular para dar conhecimento aos municípios. Lógico que quem não adere à portaria poderá sofrer algumas demandas administrativas e judiciais. O que o prefeito fez foi resolver o problema. Temos uma portaria? Temos. Temos o dinheiro que dá para pagar? Temos. Temos funcionário que precisa receber? Temos. Então, nesse caso, nós vamos elaborar uma lei, mandar à Câmara Municipal e a Câmara irá debater e votar. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. Também eu concordo com o Dr. Fernandes que o ideal é que os nossos agentes comunitários de saúde de endemias ganhassem até mais pelo sofrimento, a exposição de sol, porque são realmente missionários dioturnamente, de um trabalho muito digno, um trabalho muito belo, e que merece realmente um pagamento justo. No entanto, até que o governo federal venha disciplinar isso através de lei, colocando realmente um teto maior, os municípios vão adequando as suas condições, as suas possibilidades. E é isso que nós estamos fazendo neste momento. Nesse caso, são essas as minhas palavras, a título apenas de elucidação de alguns pontos. E passemos então à votação. Então, nesse momento, concluída a parte de debates, e os vereadores já estão cientes que nesse momento não há mais necessidade de debater. Nesse momento, o vereador vai dizer que vota favorável, ou vota contra, ou se abstém de votar. Começando pelo relator, doutor Fernandes, que acabou de fazer a leitura do seu relatório, perguntamos: vereador Fernandes, confirma o voto do relatório favorável, contra ou se abstém?
Favorável.
Ok, vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé Mota.
Favorável.
Vereador Amadeu também vota favorável. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ainda em segunda votação, pedimos aos vereadores: algum vereador deseja mudar o seu voto? Como nenhum vereador desejou mudar seu voto, em segunda votação, também por unanimidade, sendo 6 votos favorável e nenhum contra, porque o vereador Gess está vindo, não fez presente ainda, a vereadora Lúcia não pôde vir e o vereador Edvan também não pôde vir, mas justificaram as suas ausências. Concluída a votação, que seja registrado que o projeto foi aprovado por unanimidade e será enviado ao prefeito municipal para sanção e publicação. Continuamos então a sessão ordinária de hoje, passemos então à fase do tempo livre, e aqueles vereadores que desejam se inscrever, está aberta a inscrição. Algum vereador deseja fazer uso ao tempo livre? Doutor Fernandes. Vereadora Surama. Vereador Alderico, vereador Zé Mota, vereador Amadeu Júnior. Com o tempo de 10 minutos, início às 20h25, término às 20h35, doutor Fernandes com a palavra.
Repetindo a saudação, aliás, ratificando a saudação anterior, desejamos apenas parabenizar as trilheiras. A segunda trilha feminino que foi realizada com êxito. E este vastas trilheiras, o número dos participantes, eu queria parabenizar todas elas através da Carla, Elisiane e a Marta. E pedir desculpa às trilheiras porque não pude comparecer. Em primeiro lugar, tinha um compromisso muito sério com a missa do Vaticano, domingo de Ramos, iniciada às 12 horas e terminada às 14h30. Uma missa linda, toda ela em latim, muito bonito. E, em segundo lugar, a nossa moto, uma Fan 250, achou de pifar na hora da partida. Eu não sei se pifou o motoqueiro ou a fã. O certo é que eu estava a fã de ir e não fui. Então, fiquei realmente assistindo a Santa Missa e me embeveci. Me emocionei porque me lembrei do tempo que eu era quase diácono. E a turma me pergunta, mas doutor Fernandes, o senhor não deu para padre? Eu digo, não dei para padre e hoje estou aqui como vereador. Mas vejam só, não deu para padre. Agora, eu queria era lembrar aos católicos, aos cristãos católicos, aos cristãos evangélicos, que nessa quaresma veio o advento e agora a quaresma iniciada ontem com o domingo de Ramos, para se findar domingo com o domingo da ressurreição, de que a gente não só lesse, orasse e refletisse, iniciando no capítulo 21 de Mateus, da Bíblia, daí seguindo e lendo com atenção o 26 e o 27. E ali está realmente como a gente fazer uma reflexão profunda a respeito porque somos cristãos. E sua santidade, o Papa, ontem, surpreendeu a todos ali presentes e ao mundo com a homilia que ele fez, vale dizer, com sua pregação. Coisa linda. Ele procurou ver todos os partícipes da crucificação de Cristo, da paixão de Cristo. Desde o Monte das Oliveiras, do beijo traidor, de Judas Iscariote. E ele perguntava nessa reflexão e pediu que todos nós assim fizéssemos, o que é que nós temos de Judas? Depois ele fala, o que é que nós temos de Pilatos? De lavar as mãos, entregar e se acabe tudo? Porque não temos a coragem. Somos covardes, às vezes, em determinadas situações. Não, eu lavo as mãos. Aí ele procurou nessa reflexão, o que é que nós temos das duas Marias? O que é que nós temos do apóstolo João, o querido de Cristo Jesus? O que nós temos de Marta? O que nós temos dos algozes soldados? O que nós temos daqueles soldados também que, além da blasfemar, zombaram com risos sarcásticos, cuspiram a face do Senhor. Então, rapaz, foi uma coisa tão emocionante. Olha que eu tenho um bocado caminho de igreja, um bocado caminho de reflexões, já fui pregador nos SCCs, andei várias igrejas do Piauí, Teresina, Parnaíba, Templo de Dom Avelar Brandão Vilela e Padre José Raimundo Aire Moraes, justamente fazendo essa pregação, sem ser um fariseu, sem ser um farso, mas então me limitando a essa história bonita da reflexão do sofrimento de Cristo. É claro que aqui não está nem um beato falando, está um cristão. É claro que nós não somos aquele justo e talvez os nossos pecados, muitos, não admitam que eu faça essa indução para que vocês, os ouvintes e outras pessoas, possam fazer essa reflexão genuflexa, vale dizer de joelhos, em pé, sentado ou deitado. Mas, se eu não tenho essa qualidade para fazer isso, mas pelo menos lembro, quantas pessoas vão fazer melhor do que eu? Quantos pagãos ao ouvir isso, ateus, quantos não vão fazer isso do que eu estou lembrando? Fiz a minha missão. Posso até, não é como fariseu, não é uma hipocrisia como existia naquele tempo, porque a gente gosta da verdade, nós não gostamos da falsidade, mas pelo amor de Deus, não guarda, mas lê, faz essa reflexão, procura saber o significado da quinta-feira, a instituição da Sagrada Eucaristia, procura ver por que é que não tem a missa toda nas sextas-feiras, é só meia missa, porque não pode haver glória, não pode haver nada, o homem está sofrendo. Por que é que o sábado da Aleluia, também chamado sábado do fogo, e depois é que vem o domingo da ressurreição, muito embora às 2 horas da manhã do domingo, já tem muita gente, né, corretamente, pela tradição brasileira, se refastarecendo, no vinho, no churrasco, e brincando, mas sempre brincando em harmonia, se lembrando de Deus. Com isso que eu estou dizendo aqui, pedindo essa reflexão, não queria falar nem no fórum territorial, que vai se realizar neste mês, vou deixar para trazer o resultado, fórum territorial de desenvolvimento dos Cerrados Piauiense, isso a gente vai trazer depois. Não quero falar aqui também ainda dos bois que soltaram todos, só não vieram do Congo. Os bois estão todos soltos aí na Vila Parmaíba, em todo lugar. Porque vai ser a obrigação do prefeito agora fazer curral para prender boi, porque quem tem seus animais é que deveria prender. Infelizmente, tem daqueles que pulam a cerca. Então, é a obrigação do prefeito. Mas vamos ver aí o que é que você fez, já se foi lá para ele, várias comitivas, o que é que a gente faz aí tudo. Tem profissão de vaqueiro na prefeitura? Nem de motorista. Mas tem que se dar um jeito nisso? Tem. Existem maneiras? Sim. Existem contratos aleatórios? Sim. Existe terceirização? Também. Existe a possibilidade de diária? Sim. Existe a possibilidade de, com a multa que é arrecadada, se pagar alguns vaqueiros para que façam esse recolhimento? Sim. Existe possibilidade de ordenar tudo? Sim. Mas tem que ser feito tudo de uma vez? Não. Porque são muitas coisas. O problema que a gente pede nessa quaresma, nesse espírito de quaresma, nesse espírito de Semana Santa, o que se pede é compreensão. O que se pede é realmente afinidade com o bom senso, afinidade com a tua consciência. Não adianta a gente simplesmente esbanjar palavras a respeito disso, daquilo, daquele outro. Pô, bota a mente para funcionar, vê o que é que está acontecendo, vamos conversar. O diálogo tem resolvido tudo. Não é à toa aí o que está acontecendo no mundo, e os Estados Unidos, que tem aquela potência, está pugnando pela diplomacia. E através do diálogo, é através da palavra correta, é através do bom senso que se resolve todas as polêmicas, sem precisão de exacerbar, sem precisão de exacrar, mas com a precisão de guardar afinidade, tudo aquilo que tu possa dizer ou criticar. E pelo amor de Deus, aquilo que for nebuloso para alguém, se alguma coisa é nebulosa, se alguma coisa está embaçada, pô, procura nos dar a luz, dar orientação para desembaçar. A gente paga, se for o caso, divulgando o que tu deste. Mas não critica só por criticar. Pelo menos nessa Semana Santa. Era isso que eu queria dizer.
A palavra, vereadora Surama, 10 minutos, início 20:34, término 20:44.
Quero iniciar meu pronunciamento parabenizando aos organizadores da trilha, onde eu participei pela primeira vez, com experiência, gostei muito, muito arriscado, mas os organizadores estão de parabéns e que a próxima, se Deus permitir, estaremos participando, todo mundo juntos novamente, né? Gleice e Leondes também estiveram lá presentes. E inicio também parabenizando a Igreja Batista Filadélfia por promover o 2º Congresso de Mulheres e o 10º aniversário da Igreja Batista Filadélfia, que irá acontecer nos dias 25, 26 e 27 de abril. Então, eu agradeço ao convite em nome do pastor Avelino. Ano passado estive presente, se Deus permitir, estaremos lá novamente participando deste congresso. Quero também pedir aos responsáveis, ao secretário de infraestrutura, que coloque uma pissarra ali próximo à escola João Pinheiro, que o buraco lá está horrível, muito buraco, mato, e os moradores que moram ali estão assim sendo sacrificados. Então peço uma atenção, não só para regularizar este problema, mas também a questão do mato dentro da cidade de Guadalupe. São diversos bairros. Por que não o prefeito fazer uma coleta, uma limpeza sistemática? Vamos limpar o bairro Cruzeta. Limpa todo o bairro Cruzeta. Terminou o bairro Cruzeta, vamos limpar o bairro Coqueiro. Aí nós vamos ver a nossa cidade limpa. Hoje não, ele manda limpar uma rua de um bairro, uma rua da outra, e fica aquela coisa que ninguém vê eficiência no serviço. E no final do mês, nós analisamos o balancete, está lá sendo pago R$80 mil mensal por limpeza pública. Então, deixo aqui essa sugestão. É um pedido que para muitos é bobagem, que para muitos não é pedido que deve estar sendo feito aqui nesta tribuna, mas o povo conhece o trabalho da vereadora Surama. Aqui eu defendo os interesses da população de Guadalupe. Doa a quem doer, ache ruim quem achar. A questão de cobrar e de querer falar depende de cada um. E hoje eu tenho que ter consciência que eu estou falando não apenas a 10, 12 pessoas que estão aqui nesta casa. Nós estamos falando para o mundo. Então, o povo é conhecedor da personalidade de cada um. Não adianta as pessoas quererem vir aqui usar a tribuna desta casa, dizer que é conhecedor das leis, dizer que é conhecedor da palavra de Deus, mas em que adianta se conhecer e não praticar? O que adianta cobrar, falar que alguém é debochado, que alguém é demagogo, que alguém usa do cinismo, que alguém usa da ampologia da demagogia? De onde todas essas palavras que são mencionadas de um vereador, tudo o que ele retrata aqui, ele faz. Na sessão passada, um vereador falou que eu desrespeitei a sua esposa quando mencionei dizer, e afirmei aqui, reafirmo, que as secretarias criadas em dezembro, tanto a Secretaria da Juventude como a Secretaria da Cidade, já se sabia a quem elas iriam ser direcionadas. Não adianta, vereador, vir aqui e dizer que eu desrespeitei a sua esposa quando eu disse que ela assumiu naquele dia a Secretaria da Agricultura. Em que momento eu desrespeitei a sua esposa? E quem não quer ser citado o seu nome aqui na Câmara, por não assuma nenhum cargo político. Porque assumiu a secretaria, ela vai estar posta a ser criticada como também a ser elogiada, dependendo do seu trabalho. E quero aqui dizer que não desrespeitei em momento algum a sua esposa. E queria sim que tudo o que Vossa Excelência vem tratando aqui nesta tribuna, Vossa Excelência fizesse na prática. quando Vossa Excelência diz que trabalha para o povo, que defende o povo, que nunca foi 12, nunca foi 15, nunca foi 55, mas hoje Vossa Excelência está demonstrando não à vereadora Surama, mas à população de Guadalupe que Vossa Excelência tem um partido, que Vossa Excelência tem um grupo e que esse grupo Vossa Excelência tem que apoiar e defender. Por isso que Vossa Excelência muitas vezes é contrário às reivindicações e às cobranças que essa vereadora faz. Mas quero dizer que irei continuar cobrando. Como foi falado também na sessão passada, que o povo gemia e sofria há anos atrás. Mas eu quero dizer e afirmar que o povo geme e chora hoje também com a atual administração, que é dita como o melhor prefeito dos últimos 30 anos. Quando foi citado aqui também que nosso município tem 27 carros que prestam serviço a esta cidade. Mas nós temos o Conselho Tutelar que não tem nenhum carro para bem funcionar aquele conselho. Temos também os médicos do Programa Saúde da Família que não tem um transporte para atender e fazer as suas visitas. Essa é a administração que o prefeito é o melhor dos últimos 30 anos. Onde deixa a desejar o seu empenho e a sua administração atendendo a zona rural do nosso município? No termo em ofertar aos agentes de comunitário de saúde um atendimento eficiente na zona rural. Não tem por quê. Porque existe deficiência. O povo chora, o povo geme também, vereador, quando vem aqui na Secretaria de Saúde e é maltratado. Quando não encontra medicamentos nos postos de saúde. Quando não tem exame a quem realmente o município tem a função de dar. Então o povo sofre. Então não vamos aqui querer criticar e dizer, tem que saber falar, sim, nós estamos falando e defendendo o povo da cidade de Guadalupe. Foi falado na sessão passada também pelo líder, o Alderico, quando falou que vamos receber 1.600.000 para a construção de uma creche padrão. Aí eu me veio o questionamento, onde eu até questionei com ele a respeito da creche Tia Quieta, que nós aprovamos em esse projeto em junho do ano passado. Será que essa creche, nós aprovamos uma creche, ela está funcionando, vereador Alderico? Ou foi só uma mudança na documentação? Ou é de praxe, é normal aqui nós, vereadores, aprovarmos os projetos e eles serem engavetados e não esses projetos, depois de aprovados, servirem à população como realmente nós aprovamos? Esses questionamentos que eu trago, porque a creche, no meu conhecimento até hoje, está funcionando da mesma forma que funcionava os anos anteriores. E essa nova creche padrão? Vai mudar essa creche Tia Quieta? Ela não vai mais funcionar? Será que o nosso município está recebendo algo por esse projeto que foi aprovado em junho do ano passado? É este meu questionamento. Por quê? As propagandas aqui, as vantagens são expostas semanalmente à nossa população. Como também os R$600.000 da reforma do estádio Júlio César. Há quanto tempo o Allen, lá na Igreja Assembleia de Deus, me disse que ia para Teresina no outro dia pegar esse dinheiro que se encontrava na caixa. Quando aqueles cantores, irmãos do Zezé de Camargo e Luciano, vieram, eu estava ao lado dele. Há quanto tempo já se passaram? E esse dinheiro nunca apareceu. E aqui eu parabenizo o empenho do prefeito quando ele conseguiu o carro compactador de lixo. É uma defesa dessa vereadora. Quantos e quantos anos eu não vinha cobrando para solucionar um grave problema dentro do nosso município? Então, a gente tem que atender ao tempo, mas em outras oportunidades, quero concluir o posicionamento da presidência dessa casa, mas hoje não vou ter tempo, deixar para a próxima semana. Obrigada.
A palavra, vereador Zé da Inês, 10 minutos, início 20h44, término 20h54.
Fala, pessoal da mesa diretora, na pessoa de meu amigo Amadeu Júnior, presidente da casa, o meu amigo Zé Mota, segundo vice-presidente, amigo Alderico, primeiro secretário, amigo vereador Dr. Fernando, amiga vereadora Surama, amigo vereador Jesse James, público presente, queridos amigos ouvintes da Zona Urbana e da Zona Rural. Meu cordial, boa noite. O meu abraço a todos os queridos ouvintes que estão esperando ouvir a voz de cada um que trabalha sobre em defesa do nosso município e representante aqui dessa casa. Eu falo um pouco e digo assim, por que provoca a quem não provoca? Mas, ao mesmo momento, eu perdoo, porque aqui é onde é o debate. Igualmente, às vezes, a gente só tem 3 filhos e nenhum quer seguir o que a gente deseja e o que a gente, às vezes, quer. É igualmente aqui. Muitas vezes a gente não quer ser criticado, mas no mesmo momento critica. Às vezes, por causa de uma palavra, segue em tradução a querer jogar bagulho na feição de uma pessoa que não gosta de maltratar alguém. Isto eu digo, porque o prefeito Ali já terminou o mandato e já está no segundo mandato. E porque quando a gente fala sobre ele, as pessoas acham que é o pior desacrato do nosso município. E foi o único que mais organizou as coisas. Eu digo e não me arrependo. Não quero ferir nenhum outro, porque todos trabalharam. Cada um que vem, que deseja ser eleito, é porque tem algum sonho em realizar. Nem todos fazem tudo. Como diz, o conselho está precisando de carro. Tem 27 carros. E quando não tinha nem a metade disso? Será quantas áreas estava precisando de carro? Quantas áreas estava precisando de carro? Se ainda está faltando, com 27 carros, ainda está faltando ainda, avalie quando não tinha nem a metade disso. Essas minhas palavras, é isso que eu quero dizer. Não caça conversa, não maltrate a quem não procura maltratar alguém. Eu só procuro paz, amor e amizade. E o que eu quero é uma união entre o nosso trabalho, que assim a gente chegue ao nosso prefeito, saiba conversar, saiba pedir suas indicações e esperar. Não adianta se afoitar, querer fazer tudo ao mesmo tempo e se queimar em mais, se perder na administração, igualmente os outros se perderam, que não encontram mais oportunidade. Por quê? Porque quiseram fazer muito e ao mesmo momento queimou a sua imagem. Quando diz, Zé da Inês, vocês que são candidatos, se cuide, porque o meu pé de meia já está feito. Vocês, se nós perder a nossa equipe, vai ficar difícil para a gente arrumar alguma coisa para vocês. Como é que nós não tínhamos nada, ele já estava com o pé de meia feito, e nós que não tínhamos nada é quem ia se abater para se eleger sua esposa? Não, não é assim. A gente tem que ver se está com o pé de meia seguro, pois vamos reforçar para segurar, porque depois a gente quer e às vezes não alcança mais. É isso que eu tenho a dizer. E minha amiga, eu não sou de falar bobagem, porque você já foi escolhida por mim naquele tempo que o meu amigo João Luiz estava meio queimado a sua administração. E eu lhe escolhi para você ser a nossa candidata a prefeito. Eu não vou nem dizer o que foi que responderam, mas disseram, nós temos candidata boa e competente para se representar no nosso município. E aí mais eu não vou dizer, porque eu não gosto de fuxico. Todos nós sabemos, todos os queridos ouvintes, e por onde eu passei fazendo a minha campanha, pedindo o meu votozinho, eu nunca maltratei nenhum candidato, nem do meu lado e nem do outro lado. Nunca. Isso aí
É um problema pessoal meu, que eu não gosto de criticar ninguém nem de falar. Porque desde o meu momento que eu nasci nesse mundo, eu vim pelo domínio de Deus e por ele eu voltarei, com fé em Jesus. Nossos amigos, nossos queridos ouvintes, não é dizer. O importante é saber e ver a pessoa que a gente é. Mostrar o que é, falar palavras lindas é bom. Agora, se representar como um amigo, como um verdadeiro amigo, sincero, honesto, é que é difícil. E é esse o meu trabalho. Boa noite, querido, todos os amigos ouvintes, pessoal da zona rural, que gosta de ouvir a minha voz, nós estamos juntos na Semana Santa a rezar, a orar, a jejuar, para defender dos inimigos fortes que atraem a nossa presença, o nosso amor sobre Deus, que às vezes em algum momento que a gente está pensando em se refletir melhor perante a Deus, recebe alguma crítica e a gente fica meio nervoso e é obrigado a falar a verdade. A todos os ouvintes, o meu abraço, o meu carinho e boa noite. São essas minhas palavras.
Com a palavra, o vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 20:51, término 21:01.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, meu boa noite. A princípio eu quero informar aos vereadores e ao povo de Guadalupe e realmente já estamos bem próximo do fim do período invernoso e, portanto, o prefeito irá mandar realizar a pina realmente em todos os bairros da cidade para deixar a cidade limpa, como sempre fez em período de inverno. Quanto à Praça do Oeiro, eu quero dizer aos vereadores, ao povo aqui presente, e a Praça do Oeiro será construída e será dado início em breve, porque é uma questão de honra do prefeito. É evidente que essa praça não teve início, porque é uma praça que será construída com recursos próprios. E nós sabemos que os cofres públicos de todos os municípios vêm passando por dificuldades. E em Guadalupe não é diferente. Mesmo porque o prefeito está construindo ali a unidade escolar e Porto Araripe, é uma obra em torno de R$500 mil, e está sendo feito com recursos próprios. Logo e o prefeito conclua aquele colégio, logo ele irá dar início à construção da Praça do Oeiro. De forma que a Praça do Oeiro será feita na administração do prefeito Ali. Isso é um compromisso que ele tem com os moradores daquele bairro, certo? Atrasou um pouco em razão dos motivos que já falei, dificuldade financeira, a gente sabe as coisas tão difíceis. Agora mesmo, na sexta-feira passada, e teve um encontro com todos os prefeitos do Piauí, lá na sede da APPM, onde estiveram presentes todos os deputados federais do Piauí, senadores, e lá o chororô foi grande. Houve muitos clamores dos prefeitos, muita discussão, o prefeito lá chegou a chorar, outros ou prometer a renunciar, porque a situação é difícil. Muitos prefeitos tiveram o seu FPM zerado no final do mês. Então a situação do município é difícil e os prefeitos pediram apoio aos deputados federais, até criticar os deputados federais, porque os deputados federais estão sabendo da situação e os municípios estão passando e vem fazendo pelos seus municípios, pelos seus estados, né, de deputado federal. Então, gente, a situação é assim. Um outro assunto aí, o doutor Fernandes falou com muitas propriedades, foi sobre o projeto de lei e trata do incentivo dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de anemias, onde ele diz que existe remuneração, proventos e etc. É verdade. Sabemos que o governo federal repassa um valor de R$1.014. Isso não é uma forma de salário. Isso é uma forma de custeio para cada agente comunitário de saúde. Quer dizer, poderia muito bem um prefeito, se fosse a estabelecer um salário mínimo, e a outra parte, gastar outras despesas para aquela pessoa que exerce a função de agente comunitário de saúde ou agente de Neemias. Eu cito, por exemplo, a cidade de Pedro II, onde eu estive presente lá uns 4 meses atrás, junto com o professor Zé Mota, doutor Fernandes, Zé da Inês, presidente Amadeu Júnior e o vereador Edivan. Uma cidade muito bonita, uma cidade mais ou menos do porte de Floriano. E agora mesmo eles publicaram um edital para o uso público. E lá eles citaram o salário de agente comunitário de saúde, agente de Neemias, em agropecuária, técnicos em contabilidade. Eu fiz esta ontem à noite na internet de ver todo o edital do uso público da cidade de Pedro II. E lá toda essa categoria de agentes comunitários, ele estabeleceu o salário mínimo para todo mundo, R$ 724,00. Quem quiser ver, pode acessar lá o site lá da cidade de Pedro II, o uso público, e você pode comprovar o que eu estou dizendo. Quanto às portarias, como o doutor Fernando falou aí, e a vereadora Lúcia tinha falado na sessão passada, e nessa sessão a vereadora Sorama falou, e poderia realmente os salários dos agentes comunitários de saúde, do agente de anemia, ser como salário mínimo, quer dizer, o reajuste automático, mas o vereador falou, o vereador Fernandes falou muitas propriedades, onde ele disse que realmente os salários de agente comunitário e agente de anemias é estabelecido por portarias. E como sendo por portaria, obrigatoriamente o governo federal publica a portaria, mas os governos municipais têm e homologam essas portarias. Então não tem como ser automático como salário mínimo. O salário mínimo não é estabelecido por portaria. O salário mínimo é estabelecido por lei. E falando em lei, eu quero fazer referência ao projeto de lei número 05/2014, e trata sobre autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar um convênio com o Estado do Piauí por desempenho de atividade delegada, e alguém deve ter sentido, esse projeto não foi posto em votação. Esse projeto não foi posto em votação porque nós, vereadores da bancada do prefeito, resolvemos fazer uma reunião com o prefeito, e o prefeito resolveu nos atender fazendo algumas adaptações no projeto de lei. E, portanto, na próxima sessão, o projeto de lei será retornado ao Poder Legislativo. É uma das alterações que nós pedimos ao prefeito, foi de respeito às remunerações dos praças, né, dos soldados militares, e vão prestar os serviços ao nosso município. Certo? Sabemos que esse pessoal vão prestar serviço não é só no hospital, eles vão prestar serviço em todos os moradores públicos, certo? Tanto estaduais, federais e como municipais. Colaboradores públicos, será a missão deles prestar fiscalização. E aí tem também um problema do monitoramento da segurança da cidade. Isso aí também vai ser incluído nesse serviço, nesse projeto. Aí o prefeito resolveu, por bem, realmente aumentar o valor da remuneração dos praças, passando de para um salário mínimo R$ 724,00 para cada um militar e estiver no serviço, certo? E estiver na parte noturno, né, vai ter 25% de gratificação, certo? Isso aí, 25% em cima do salário mínimo, já dá R$ 181,00. Em cima do salário mínimo, vai para R$ 905,00. Então, o militar e for prestar esse serviço para o município, terá mais uma renda aí de R$ 905,00. Isso vai ser em torno de uns 3 militares, certo? Isso aí vai ser competência lá do quartel, do comandante, certo? E a gratificação do comandante continua no valor de R$ 1.500. Mesmo porque, eu digo, vai ter o sistema de vídeo monitoramento e os militares, o quartel, vai fazer em toda a cidade. Pronto.
Hoje, essa gratificação do comandante de R$ 1.500 é na função de quê? Que eu calculei, era 2.400 e pouco, né? Não, 2.948. Aí, tirando 1.500 da gratificação do comandante, ficaria 1.448 para os praças. Aí, eu calculando, se for 30 dias de serviço, ficaria só R$ 48. Eu achei o valor muito baixo, eu fiz esse questionamento aqui. E outra coisa, vai suprir a necessidade de regularizar o problema do hospital, vai ter esse policial 24 horas no hospital? Vai?
Vai.
Aí, no caso, seria com que valor? Iria ser no valor de R$48?
Não, é isso que eu tentei de falar, vereadora. Vai ser um salário mínimo para cada policial no exercício da função, mais 25% de gratificação se esse serviço for numa parte da noite, noturno.
Então, com certeza, vai dobrar aquele valor
cada
de
policial.
3 mil,
vai,
né?
Vai. Aí vai ficar
baixo.
Em torno de 2.700 para ele e mais 1.500 para o comandante.
Mas
vai ordenar todo o serviço.
Dessa gratificação do comandante é para quê? O comandante vai atuar em que função lá no hospital?
Meu bem, eu acabei de falar, isso aí não é só para o hospital, não. Esse é um problema de segurança para a cidade. De Guadalupe, certo? Guadalupe. Todos os logradores públicos, inclusive por um problema de vídeo, de monitoramento, que vai ser feito pelo quartel. Então, isso é uma ação
para
todo o serviço.
Vai funcionar tanto atendendo a segurança do hospital como em outros.
Esse do hospital.
Porque no projeto em si deixa essa abertura, não determina a quantidade de dias que vai ter esse atendimento no hospital. Porque eu participei da reunião na assistência social com o Ali e ele prometeu enviar um projeto para esta casa para regularizar a gratificação dos policiais para solucionar o problema do hospital. Só que esse projeto já teve uma abrangência maior, né? Uma dimensão maior. Aí eu fiquei com dúvida, mas com certeza essa adequação vocês irão repassar para a gente. Pode ser que eu termine de tirar as minhas
dúvidas. Por isso que nós pedimos ao prefeito que fizesse algumas adequações, e ele está fazendo. E na outra sessão, o projeto está de volta para nós discutirmos e pôr em votação. Obrigado.
Com a palavra, vereador Zé Mota, 10 minutos, início 21 e 1, término 21 e 11.
Senhores vereadores presentes, povo da zona urbana, zona rural, de Guadalupe. Em primeiro lugar, eu quero falar de uma coisa aqui, que tem um grupo de pessoas aqui em Guadalupe que fica torcendo para voltar aquela desordem que existia antes. Fico torcendo. Tem até, você vê que pessoas que falam de umas pessoas aqui, que não vou citar o nome, que não tem nada a ver com a coisa, só porque trabalha correto. Vamos ter paciência com a coisa. Vamos deixar a política, que é a política daqui 2 anos. Que daqui 2 anos vai ser outra pisa novamente desse pessoal. Porque eles nunca trabalharam sério. Nunca trabalharam sério. Então, tem isso aqui, tem que dizer para o pessoal que a ordem tem que ser mantida em Guadalupe. Agora tem um grupo de pessoas torcendo pela desordem. Mas pode ficar tranquila que essa desordem que eles estão torcendo não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Isso aqui já foi dito aqui, que eu ia falar agora por isso, mas o Rodrigo até falou. Sobre portaria e lei. Eu ia citar sobre o salário mínimo. O salário mínimo nós não podemos regulamentar porque é lei. Vem o tribunal, tem um tribunal do trabalho que fiscaliza. Tem que fiscalizar em cima do salário mínimo. Quem não ganha? Mas todo mundo ganha o salário mínimo. Então é lei, não precisa regulamentação pela Câmara Municipal. Portaria, sim, portaria. Diferente, tem que manter a regulamentação. Isso nós acabamos de fazer agora. Entendeu? Que seria até melhor se o salário fosse maior. Então, as coisas que eu mais trouxe aqui é para o salário de professor e esse pessoal dos agentes de saúde. Todo esse pessoal sabe. Foi falado aqui, eu não quero dizer o seguinte, um erro. Ninguém não conserta o erro com o outro. Não conserta. Esse conselho tutelar, eu vejo Teresina, que a receita lá dá quantas mil vezes Guadalupe. E quem assiste televisão vê o pessoal do conselho tutelar cobrando veículo, carro. para o prefeito. Lá em Teresina, com eles, seria bom que o Alô tivesse, mas não tem. Teresina, que tem poder para mais disso, não tem também. Quem assiste televisão, vê. Outra coisa que eu nunca vi na minha vida, vocês já viram na vida de vocês um político dar cargo para inimigo? Não dá. Só dá cargo para os aliados. Vamos ter paciência. Porque conheci que antigamente o prefeito que tinha aqui, que tinha uma nova famosa família, mas tinha família que até as galinhas tinham contra-cheque. Tinha contra-cheque da prefeitura. Então o prefeito só dá cargo para as pessoas aliadas dele, a sua confiança. Eu não quero citar nome de A nem de B. Mas está aí. Está bem claro. Outra coisa. Foi distribuído aqui, pelo líder do prefeito, um documento aqui que deixa bem claro para todos os vereadores e qualquer pessoa de fora dessa Câmara ter acesso. Basta pedir uma cópia ao vereador. A gente dá. O que é? O ICMS? O ICMS. Eles falaram aqui, ouvi falando aqui, que Floriano deu um aumento X. Você compara o ICMS de Floriano e compara o ICMS de Guadalupe. É muito fácil. É uma continha muito simples essa daí. Basta ver quanto Floriano arrecada, quanto Guadalupe. Seria bom que ele pagasse bem, mas pagar bem sem ter dinheiro, para ficar atrasado como antes, não adianta. O povo querendo comprar fiado, o povo é para a prefeitura, não vendo. Hoje está sendo o contrário, o pessoal está brigando na feira os noletos, para vender um prato de tapioca fiado para o povo da prefeitura, que sabe o dia de receber. Você vê as mudanças, como é que estão as mudanças. É muito grande. Eu vi hoje, conversei muito com a presidente da Câmara de Jerumênio. O ex-prefeito de lá copiou a mesma coisa do primo. A mesma coisinha do primo. Parcelou água, energia e INSS. Só que nunca pagou a parcela. Ela está lá querendo até renunciar. Veja bem, ela está pagando os vereadores de Jerumênia de duas vezes, duas etapas. Porque o rombo que ele deixou na prefeitura lá é coisa absurda. Até eu disse para ela: vereadora, por que ela não entra aí com um advogado bom? É, nós estamos entrando com um advogado bom para confiscar o bem dele, os bens. O pessoal sabe que ele comprou muita coisa. Então veja bem, ele copiou a mesma coisa do primo dele, fez em Guadalupe. A mesma. Parece que tirou o copo e levou para lá e disse: ó, faz isso aí. E está lá, Jerumênia acabada. Isso eu falei com a presidente da Câmara de Jerumênia hoje. É uma coisa absurda. Sobre a limpeza pública da cidade, eu sempre trabalho com isso, trabalhei toda a vida na chefe, rapaz, burocrático. O que me baseia não é a limpeza, tá? O que me baseia é a planilha de preços, planilha de custo. E tudo que você for falar, você tem a planilha, diz isso. Diz isso. Diz. Porque só a gente não vê tanto menos aí. Vamos ver quantos metros quadrados, porque lá diz. Deve ir lá para o dia, deve dizer. Tantos metros quadrados. Agora, tanto metro quadrado, dá bem dizer por Guadalupe. Porque não adianta a gente enganar o povo de Guadalupe, eu já tenho dito várias vezes. O povo de Guadalupe é um povo inteligente. O povo sabe. Ele sabe quando a pessoa está querendo enganar e quem está falando a verdade. Não adianta. Então nós estamos aí com esse simpático. Outra coisa, eu quero. O pessoal do. Eu chamo é o Rally. chama trilha, trilha feminina. Mas trilha feminina tinha só as camisas. Mas lá tinha, era a trilha mista. Homem e mulher. Agora está sendo discriminado. Dá até para sorrir. O homem está discriminado, os homens estão acompanhando e aparece o nome das mulheres. Agora foi bonito. Foi bonito que eu acompanhei. Eu saí daqui e fui acompanhar lá no Jatobá, naquela descida, estava lá, descansando um pouco. Aí seguindo, nós seguimos atrás. Muito bom, muito bem organizado. Agora, as estradas do Maranhão, a nossa equipe de Guadalupe está de 10 a 0. E o cara perguntou no Oleto, rapaz, essas estradas, como é? Eu falei, não, rapaz, ainda está melhorzinho um pouco que o Roberto Fuga, ainda vem com quanto jeito. Aqui o pessoal sempre comenta, não, aqui está porque lá na fazenda Borba ajeita. Mas ajeita o ar dispensar o ISS. É uma coisa, uma compensação, uma coisa, um ajudando o outro, uma coisa compensação, né? Tudo por conta não. Então o Guadalupe está bom demais, o prefeito está trabalhando muito bem. Não deve. O pessoal está aí, todo mundo recebe seu contra-cheque, o dinheiro depositado no banco antes do final do mês. Então está aí. Eu acho que deve trabalhar com mais seriedade nas coisas. E Guadalupe, de ter melhorado, melhorou. O pior do cego é aquele que não quer enxergar. O pior do cego. Então está aí. Se ele tivesse. Porque eu vou dizer, o vereador Zé Mota é um vereador independente. Quer deixar isso bem claro. Se tivesse fazendo alguma coisa, eu era o primeiro a falar, sou eu. Eu não deixava ninguém falar, não. Ninguém pode, nem se preocupe, que quando eu ver, eu falo. Pode ser quem for da minha família. Errou, eu sou o primeiro a criticar. E falando sobre a desordem, muitas pessoas estavam achando bom uma pessoa matando aquele naninho. Estavam achando bom. Umas pessoas de Guadalupe. Você vê como é, os adversários aqui, em ser adversário da pessoa, eles acham bom aquilo. Um cara que saiu depois ameaçando o comandante da polícia. Ameaçando. Diz, olha, comandante, eu sei onde é que você mora, a hora que você sai de sua casa, você mora com sua avó, e se é a hora que você sai e a hora que você chega. Aí uma ameaça. Uma ameaça. Então essa pessoa está se julgando com apoio do outro lado. E apoio do outro lado, com a desordem, não tem. Que o João Ricardo não deixa. Não deixa, não. Eu disse para ele. Errou, não quer saber quem foi. Porque você vem com uma pessoa unânime daqui de Guadalupe, o pessoal matando ele, as pessoas torcendo. Estava lá. Você vê como é o pensamento dessas pessoas. Só porque é adversário político. Muito obrigado e até a próxima.
Usarei também meu tempo de 10 minutos. Peço ao secretário Alderico para controlar. 21:13 é o início. Boa noite, colegas vereadores, senhoras e senhores do público. Mais uma vez retorno à tribuna dessa casa para me pronunciar acerca dos interesses do nosso município. Em verdade, nós sentimos hoje em nossa casa legislativa um clima amenizado, um clima de tranquilidade, um clima de paz. Isso realmente é visível. E nós agradecemos aos colegas vereadores por terem tido essa conduta de bastante lisura, de bastante compreensão, em podermos conduzir com muita paz e tranquilidade esses trabalhos. E assim desejamos que continue essa paz que hoje está na Câmara Municipal. Mas tudo isso tem um sentido, tem uma razão de ser. Nós estamos na semana da Páscoa. Nós estamos na semana do sofrimento, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E é com esse sentimento que nós estamos aqui hoje, realmente, para passarmos essa mensagem a todos os guadalupenses, a todas as pessoas que aqui habitam, as pessoas que estão aqui visitando, os que optaram em residir em Guadalupe. Sobretudo, aqueles cidadãos mais idosos, aquelas pessoas que têm toda uma vida, que têm toda uma história para contar. E é com esse sentimento de Páscoa, de paz, de fraternidade, que nós vemos aqui para estender à população de Guadalupe. E dizer a cada cidadão, a cada cidadã, a cada jovem, a cada criança, a cada idoso, a cada idosa, que nós em Guadalupe saibamos nos desviar das agressões, que nós saibamos sempre ser tolerantes e pacíficos, que nós possamos usar a tranquilidade, o amor, para vencermos todas as barreiras, inclusive as provocações. Nós sabemos que o mal existe, e o mal tem tentado intervir na nossa cidade todos os dias. Ele tem insuflado, ele tem provocado, ele tem caçoado, ele tem uma postura de desarticular, de desunir, de plantar o ódio, de plantar o terror, de plantar a anarquia, de plantar a destruição. Mas esse mal, que por enquanto sobrevive em Guadalupe, ele tem uma vida de perversidade muito curta. Porque as pessoas de Guadalupe respondem com a bondade, ainda que sejam recebendo, ainda que com educação, essas maldades. Ele tenta entrar nas casas do cidadão todos os dias e tenta impor a sua crueldade. Mas as pessoas que têm um coração bom, as pessoas que estão talhadas para andar no caminho do bem, essas não se deixam tocar. É em vão todo esse trabalho, todo esse esforço. É em vão que se planeje tantas maldades articulosamente. É em vão. Porque toda vez que há investidas nessa natureza, Deus toca o coração das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, e não permitem que ele prospere. E nós temos fé, muita fé em Deus, muita fé na paz. E tanto mais a gente fala, e por mais que incomode falar em Deus, falar em paz, mais a gente está falando. Nós queremos é paz na nossa cidade. Nós queremos é harmonia na nossa cidade. Nós queremos é a união do nosso povo. E sempre é essa a história de vida que tem a nossa cidade de Guadalupe. Não adianta que venha um, ou dois, ou três, tentar desarticular, porque não conseguirá. Não adianta colocar as pessoas umas contra as outras. Nós estamos unidos. E falando em união, como bem falou o vereador Zé Mota, em seu pronunciamento, nós estamos muito unidos. Aqueles que investem na discórdia, desistam. Nós continuamos investindo neste projeto que está aí à frente do prefeito Alan. Projeto de solidariedade, de respeito. Um projeto de reconhecimento das pessoas que querem trabalhar aqui. Do respeito ao cidadão e à cidadã. Nós defendemos esse projeto. E continuaremos defendendo a todo custo. Estamos unidos por essa causa. vereador Zé da Inês, vereador Edivan, vereador Fernandes, vereador Zé Mota, vereador Alderico, vereador Amadeu Júnior. E aqueles que torcem, aqueles que agonizam, aqueles que insuflam, aqueles que tentam machucar, desarticular, desunir, esqueçam. Cada dia nós estamos mais unidos em nome de Deus. E é em nome de Deus que pedimos que essa semana, uma semana da Páscoa, seja uma semana de nós deixarmos morrer todos os ressentimentos ruins, de nós deixarmos acabar tudo que é ódio, tudo que é rancor, tudo que é miséria, tudo que é malevolência. E fazermos renascer no coração de cada um de nós, de cada ser, de cada guadalupense, de cada cidadão que passa aqui, ainda que seja por momentos, mas que pisa o solo abençoado da nossa terra e que bebe a nossa santa água, que possa tocar o seu coração e que possa dizer que aqui é uma cidade de paz e que nenhum mal e que nenhum investidor das coisas ruins possam desarticular, desunir, possam fazer perecer a grandiosidade da harmonia que nós temos assim. E que se tudo isso que nós falamos, que quando nós falamos de paz incomoda, certamente essas pessoas não devam permanecer na nossa cidade, porque aqui nós queremos realmente é um mundo melhor. E aqueles que vêm para construir, que vêm para colaborar, são bem-vindos. Aqueles que vêm para desarticular, para plantar maldades, não são bem-vindos. Pois não,
eu queria só complementar na palavra ali que deixei um pouco vaga com relação ao tenente João Ricardo, que foi ameaçado aí sexta-feira por um rapaz de Arthur Passo. Isso é ameaça. O cara chega e diz pra pessoa: olha, eu sei onde tu mora com tua avó, se é a hora que tu sai, é a hora que tu chega. Aí o negócio é grave. Agora eu tô sentindo falta aqui no momento, era se fosse o Capitão Chagas, se tivesse aqui. E na época que ele esteve aqui, o Capitão Chagas não alisava, não. Ele, quando alisava a pessoa, era com cansanção. Onde ele alisava, né? Cabia lá, ia lá pro quartel, saía com as mãos inchadas de bolo. Ele não alisava. Então o pessoal tinha respeitado ele aqui. O João Ricardo está aí deixando o pessoal dele: João, tu tem que manter ordem. Eu disse: rapaz, se fosse o Chagas aí, o negócio tinha rendido. O Chagas não alisa. Não alisa, não. Então ele fez falta no sábado. Depois, se ele estivesse sendo o comandante aqui, como ele já foi, comandante. Agora ele, o pessoal do outro lado achava bom ele. Achava bom demais. Eu também achava bom, porque ele não respeitava, podia ser quem fosse. Ele errou, ataca comigo. Tinha para onde? A polícia hoje, ele pede para não surrar, mas é aquele jeito. Depois de apanhado, não tem mais jeito. Então, só isso que eu tenho a dizer.
Ok, vereador. Então, colegas vereadores, povo de Guadalupe, nós torcemos muito para que esse modelo de trabalho siga e siga por muitos e muitos anos. E aqueles que torcem pela bondade, unam-se a nós. Junte-se a nós. Porque não é com a crítica, com uma perseguição perversa, que terão êxito na construção de um novo sistema. Para construir um novo sistema, basta fazer o que nós fazemos: trabalhar muito e reconhecer as pessoas do nosso município, ter respeito às pessoas do nosso município, que sofreu muito, que apanhou muito, que passou fome, que sentiu miséria por 6, 7 meses de salários atrasados. Essa fase negra, essa fase vergonhosa da nossa história, nós já passamos. É uma página virada. E com fé em Deus e com fé nos nossos governantes, essa história não se repetirá dentro do nosso município. Esse modelo que aí está, liderado pelo prefeito Allen, por toda a sua equipe, pelos seus secretários, e aqui por nós na Câmara, sempre que possível, dando um apoio para que nós possamos conduzir as coisas e fazer as coisas boas acontecerem. Este é o modelo. Crianças que nasceram há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, não sentiram a dor da miséria bater na sua porta, porque não tinham a sua percepção formada para perceber o que era bom e o que era ruim. Hoje nós temos muitos adolescentes que, graças a Deus, não sentem a dor da vergonha de bater na porta de uma quitanda e ter ela fechada por dizer que não vende, que não cede e que nem empresta. Hoje, qualquer cidadão pode bater numa quitanda que tem crédito. Qualquer pessoa pode ter uma vida digna de alimentação, de educação, de vestuário. E aquela fase negra daquela história de não se poder dormir à noite para poder cobrar o seu credor e encontrá-lo escondido na sua casa, isso não se repete há muito tempo. E nesse período de Páscoa, nesse período de transformação, que nós saibamos, cada cidadão, olhar para o nosso passado e olhar para o presente e ver quanta coisa mudou. E poder, de agora em diante, ter um reconhecimento de que a estrada agora é outra, o rumo agora é outro. Então, com essas palavras, que eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para, sob a proteção de Deus, nós encerrarmos a sessão ordinária de hoje, 14 de abril de 2014. A todos uma boa noite, uma boa Páscoa. Fiquem com Deus.